Você está ouvindo a transmissão do 14º encontro Dos Vox. Rádio Advec. www.advec.org.br.
Bom dia, queridos amigos. Estamos iniciando mais um dia do encontro Dos Vox. Olha, o dia ontem foi tão delicioso. Foi um dia de grandes amizades, grandes realizações, muita novidade, né? Muita coisa correu nos bastidores. As pessoas conheceram Dos Vox 4.2, nos corredores, nas demonstrações. Muita coisa que é passada ao vivo, na verdade não ocorre na rádio, né? Os encontros pessoais, é tudo muito delicioso. Mas a noite de ontem é que foi espetacular. A nossa querida organizadora Eliana Haddad preparou para todos nós uma noite extraordinária. Só tem essa palavra, extraordinária, porque todos nos reunimos aqui no restaurante do Hotel Cananchuê, onde foi realizada uma festa. Então, não tinha músicos, os músicos eram os participantes. As cantoras, umas desafinadas, outras muito afinadas, uns músicos perrengues, outros músicos excelentes. E assim a noite foi até quase 2 horas da manhã. Foi uma coisa maravilhosa, por isso que o pessoal hoje está atrasado, né? Realmente, depois de ter passado uma noite tão deliciosa, acordar para assistir o encontro das Vox. Mas o pessoal está aqui, o auditório está quase cheio, né? Ainda está faltando bastante gente. E estamos lá, estamos mandando brasa. Então, bom dia para todos, queridos amigos. Nosso amigo Antônio Muniz já está aqui preparado para dar início à realização dessa palestra do início do dia. Bom dia, meu querido amigo. É com você o Encontro das Vox.
Bom dia. Bom dia a todos e a todas. E aos ouvintes da internet. Pela cadeia liderada pela rádio Adveg. Eu tenho um prazer muito grande de me dirigir ao público da internet, principalmente numa cadeia aqui dirigida pela rádio da Associação de Deficientes Visuais do Estado de Goiás, Adveg, pela parceria que a Adveg tem com a APEC já de muitos anos. Vou passar aqui para a Eliana, para que ela possa fazer a apresentação dos expositores.
Bom dia. Todo mundo acordou direitinho? Então, nós vamos começar a mesa agora. Uso do Dos Vox no ensino fundamental e médio. Participando da mesa vai ter o Luiz Felipe Werner, que é graduado em Tecnologia em Informática e atualmente é instrutor de informática utilizando o sistema Dos Vox como apoio pedagógico. Também participando da mesa tem Elizabeth Canejo. Elizabeth Canejo, que tem licenciatura plena em português, literatura pela Sociedade Unificada, especialista em deficiência visual pelo Instituto Benjamin Constant. Ela é mestre em educação especial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente é professora de sala de recurso multifuncional do curso de Educação Física Adaptada e do curso de pós-graduação em Psicopedagogia. É assessora da Divisão de Inclusão da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro. Acabou de chegar o Wagner Maia. Wagner Maia é graduado em Pedagogia e pós-graduado em Docência no Ensino Superior. Ele é responsável pela inclusão de alunos cegos com o uso do Dos Vox nas séries iniciais do ensino fundamental, no município de Campos dos Goitacazes, desde 2009. O Luiz Felipe Werner vai fazer uma demonstração junto com o professor Antônio Borges, e para coordenar essa mesa eu chamo Antônio Muniz, que já foi apresentado anteriormente. Boa palestra. Obrigada.
Vamos dar início à mesa, o uso do Dos Vox no ensino fundamental e médio, e fazendo uma abertura do que é que se espera, né, dessa mesa. Exatamente, um conhecimento ainda mais efetivo, um debate acerca desse tema da educação das pessoas cegas, da utilização desta ferramenta fundamental que popularizou o uso da informática entre as pessoas cegas, que é exatamente o DOSVOX, e também a gente espera que exista alguma contribuição por parte da plateia ao nível do que se pode sugerir ao governo, ao MEC, para fazer com que o ensino atinja de modo efetivo e com qualidade as pessoas cegas, com a utilização do DOSVOX, naturalmente, e facilitando o processo da brailização, ou acabando, ou tentando acabar com o fenômeno da desbrailização, já decantado de algum tempo pela nossa querida Joana Bellarmino, que infelizmente não pôde estar conosco. Então vamos passar a palavra inicialmente para o Luiz Felipe, aqui já apresentado pela Eliana Haddad.
Senhores, senhoras, membros da mesa, internautas, bom dia. O que me levou a criar esse projeto foi que há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu trabalhava lá no Benjamin Constant, eu ouvi alguns alunos questionando um jeito mais interessante de aprender matemática. E quando eu voltei a trabalhar no Colégio da Arda Guimarães, do Santo Cássio Nacional de Guimarães Mussi, lá no Rio de Janeiro, os alunos que eu atendia também tinham essa mesma ideia. Então pensei, como é que eu ia resolver esse problema? Então como eu pensei eu em criar esse software, que é um curso de matemática virtual que vai desde o ensino fundamental até o ensino médio. Vamos lá demonstrar então. Vai lá, em matemática.
Qual a letra do programa?
X. Não, X não, mais, né?
Mais. Qual a letra do programa? M.
Sistema de cálculos matemáticos.
Uma matemática
escolha
básica.
Com as setas a opção desejada.
Matemática básica.
Matemática básica.
Vamos lá em frações.
Matemática básica. Escolha com as setas a opção desejada. Contagem.
Vamos lá
pares
em
ímpares.
Frações.
Frações.
Dá enter.
Frações. Felipe foi a um restaurante e encomendou uma pizza que contém 10 pedaços. Quantos pedaços você acha que Felipe comeu?
3. Depois da enter.
Felipe comeu 3 décimos da pizza. Aperte enter para continuar. Matemática básica.
Agora vamos lá.
Escolha com as setas a opção desejada.
Vamos lá em potenciação. Por favor.
Pares e ímpares. Potenciação.
Enter.
Potenciação. Digite o número que vai ser calculado.
Coloca 3.
3.
Digite a
3.
Potência a aplicar.
3.
Dá enter.
O valor da potência é 27. Deseja continuar? S barra N.
S.
N.
Fim do cálculo de potências.
Nós vamos na matemática intermediária.
Escolha com as setas a opção desejada. Contagem.
Vamos lá, tá, agora vamos sair da matemática básica.
Saindo,
vamos lá para intermediária. Vamos para a matemática intermediária. Vamos lá para a regra de 3.
Escolha com as setas a opção desejada. Matemática intermediária.
Vamos lá para a regra de 3.
Matemática intermediária. Escolha com as setas a opção desejada.
Regra de 3.
Regra de 3.
Enter.
Desafio da regra de 3. Você sabe o que são grandezas diretamente proporcionais?
N. Passa para. Aqui a gente vai explicar como é que é a regra de 3.
Da regra de 3. Para resolver este desafio, você precisa saber direitinho o que são medidas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Deseja que eu explique?
É, sim.
S.
Então vou explicar. Duas medidas são muitas vezes relacionadas entre si. Em matemática há dois casos muito importantes, que mostrarei de forma simplificada. No primeiro caso, se aumentar a quantidade de uma, aumenta a quantidade de outra. Por exemplo, se eu comprar mais bananas, vou ter que pagar mais dinheiro. Aumenta bananas, aumenta dinheiro. Nesta situação estamos tratando do que conhecemos como medidas diretamente proporcionais. No segundo caso, se eu aumentar a quantidade de uma, diminui proporcionalmente a quantidade da outra. Por exemplo, se eu aumentar a velocidade do carro, diminuirá o tempo gasto para chegar no meu destino. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Nesta situação estamos tratando do que conhecemos como medidas inversamente proporcionais. Só um detalhezinho. Muita gente gosta de chamar medidas pelo nome de grandezas, é a mesma coisa. Vamos fazer uns exercícios. Identifique quais são as medidas diretamente e inversamente proporcionais, e responda usando apenas uma letra, D ou I. Comprei 6 bolas de borracha por R$840, 00. A relação do número de bolas com o preço é diretamente ou inversamente proporcional?
A resposta vai ser D, diretamente proporcional.
Aperta aí, D.
Perfeito. 8 máquinas gastam 6 dias de trabalho para fazer um aterro. A relação do número de máquinas com o tempo gasto é diretamente ou inversamente proporcional?
A resposta é I, inversamente proporcional. Pode,
D.
Infelizmente errou, é inversamente proporcional. Comprei 0,2 canetas esferográficas nas cores pretas por R$0,75. A relação do número de canetas com valor pago é diretamente ou inversamente proporcional?
Tá, a resposta é de diretamente proporcional.
D.
Perfeito. Um pedreiro constrói uma parede em 12 horas. O tempo gasto tá. Em relação... Infelizmente...
Lá no colégio, já tendo deficientes visuais, e agora estou atendendo... deficientes intelectuais e os ditos normais, né? E eu uso o DOSVOX como reforço pedagógico. E a experiência é muito boa, muito positiva, porque eles produzem e aprendem brincando. Então eles não sentem que estão aprendendo e desmistificam aquele, o problema do erro. Não vê a matemática como aquele bicho papão, né? Que o pessoal geralmente acha, né? Quando aprende matemática, né? Tradicionalmente, né? Não tem aquele... dificuldade na matemática. Obrigado.
Muito obrigado ao nosso querido Felipe, que foi pontualíssimo no uso do seu tempo. E vamos passar então imediatamente a palavra para o nosso... Wagner Alves Ribeiro Maia, para a sua exposição, e ele também tem 10 minutos.
Bom dia, Muniz. Bom dia, meus queridos colegas de mesa. Bom dia, coordenação do encontro, ao professor Antônio Borges e a todos os demais presentes. E hoje a gente está aqui para tratar de um tema... um tanto inovador, polêmico, que é o uso do DOSVOX no ensino fundamental. Eu, particularmente, já participei desse tema uma vez no encontro DOSVOX de Fortaleza, 2009, que não sei se vocês lembram que a gente tinha apresentado a experiência com a Jéssica, que usava o DOSVOX desde a alfabetização, devido à dificuldade física mesmo, de percepção tátil que ela tem. Então... dali para frente, eu que trabalho como pedagogo, na verdade, minha formação é pedagogo, o concurso é como professor, mas estou assumindo essa área da inclusão dos alunos com deficiência visual com o uso do DOSVOX, na Escola Municipal Maria Lúcia, na cidade de Campos dos Goytacazes. E aí, agora a gente está começando a receber alunos do EJA, do 6º ao 9º ano, e onde a realidade ela é bastante diferente do 1º ao 5º ano. Então eu vou dividir isso daqui em dois momentos, do 1º ao 5º e 6º ao 9º. Do 1º ao 5º ano, a gente está trabalhando com crianças de 6 a 11 anos de idade, em média, onde, como pré-requisito, né, acaba sendo pelo menos a digitação e algum domínio do Edvox. E isso daí tem que vir de base, feito do Instituto de Cegos, da Associação de Cegos, onde sempre se ensinou, no Brasil inteiro, o DOSVOX. E aí, nessa questão do primeiro ao quinto, uma criança não tem o conhecimento de informática necessário para ela e nem para orientar o professor, porque por mais que a gente faça cursos de capacitações, que como eu tenho feito por lá e tanta gente no Brasil inteiro, a gente sabe que quando a pessoa não teve essa vivência no seu dia a dia, não são 40 horas de formação que vão transformar esse profissional em um especialista no uso de DOSVOX. Isso vai dar noções, mas a prática mesmo, quem tem somos nós, usuários de longa data. Então, como que a gente tem feito isso? A gente tem utilizado a questão do professor, eu denomino isso como a figura do professor de apoio, que ele não é, em hipótese alguma, responsável pelo ensino do conteúdo na sala de aula. O conteúdo é responsabilidade do professor regente. Qualquer aproximada aqui, a coisa fica alta. Eu só dei uma mexida de 2 milímetros. Então, como é que fica isso daí? O professor da sala de aula dá a aula dele normal. Isso daí eu peguei, foi até do... Cuidado com o volume. Ok. Eu agora deixei o microfone mais próximo, Goiano, para você poder deixar o volume mais baixo para evitar a microfonia. Entendido. Bem, então, o que acontece? Em alguns outros países mais desenvolvidos, existe a figura do professor de apoio, tanto para o deficiente visual baixa visão, quanto para o cego, quanto para o surdo, porque é utopia você que pensar que o professor regente vai dar conta de 40 alunos, sendo que desses 40 vai ter um cego, vai ter um surdo na mesma sala de aula, e às vezes é um cego e um baixa visão, e ele tem que fazer aula para os outros 40. Isso é quase humanamente impossível. Então, o que a gente faz? Com as crianças, no caso da Jéssica, foi a presença minha na alfabetização, assim, muito frequente, quase que diariamente. E depois, isso foi sendo reduzido gradativamente, essa presença do professor de apoio ao lado ali, para estar orientando como montar um cálculo matemático, como ela vai organizar um caderno, como vai organizar um livro, como ela vai localizar as páginas do livro, porque isso, a gente que já tem experiência, ainda assim a gente tem dificuldade com a organização de tudo isso, para uma criança é mais. Hoje em dia, não existe mais esse auxílio meu direto dentro de sala de aula, porque já é o terceiro ano de experiência disso com a Jéssica, então minha função agora, em relação a ela, limita-se à produção do material escaneado, das descrições dos gráficos, quando é gráfico complexo, da adaptação do gráfico em relevo, porque a presença do DOSVOX na sala de aula, ela não presume que a criança não vai precisar do Braille. Mas, no nosso caso, em específico de Campos, a nossa prefeitura, ela comprou uma impressora Braille em 2002, comprou, não, acho que ela recebeu de sala multifuncional do MEC. Só que a impressora está lá desde 2002 e eles precisam de 3 empresas para fazer licitação para comprar papel. Então, como não tem a terceira empresa, eles não compraram papel até hoje. E estão esperando a terceira para fazer a licitação. E aí, eles vêm para mim e falam, Wagner, DOSVOX é inadmissível. O que o MEC recomenda é apenas o Braille. Você está fazendo uma coisa ilegal. Eu falei assim, não, o que é inadmissível é o atraso do material didático e eu não vou dar conta de escrever livros e livros na Reglet ou na Perkins e mais tudo que deve ser feito. Eu sou a favor, sim, do conteúdo em sala de aula no dia da aula e não 3 meses depois, como sempre foi feito, quase 90% do Brasil que o cego recebe material em Braille depois do que ele já foi trabalhado em sala de aula. Então eu sou a favor do que seja mais prático para que o aluno possa acompanhar a aula com igualdade de oportunidade. E aí quando a gente vai para o 6º ao 9º ano, a coisa já se torna um pouco mais complexa, mas eu também estou tendo que fazer esse apoio muito de perto, porque a gente vai começar agora a entrar em frações, em expoentes, frações com expoente negativo, equações... e conjuntos dos mais diversos números na matemática, porque é isso daí, o aluno, por mais que ele saiba DOSVOX ali, a gente precisa estar afinado entre o professor de apoio, que sou eu, e o professor da sala de aula, para a gente saber como que vai passar isso para o aluno. Porque tudo é novidade, a cada série o conteúdo se torna mais complexo e surgem novas dificuldades. Aí nessa questão daí, vem a questão do inglês também, que, que às vezes o professor copia no quadro e fica um pouco lento para poder o aluno fazer no Braille. O que, que eu estava querendo dizer com isso daí? Não é que o aluno não vai usar o Braille em hora nenhuma. O aluno do sexto ao nono, ele usa o notebook, mas ele também usa anotações em Braille. A gente costuma usar mais o notebook do sexto ao nono com a questão da matemática, porque o aluno está com dificuldade de escrever uma equação, virar a folha, desvirar e acompanhar tudo em tempo real. Então, a parte da matemática está sendo feita mais com o notebook. E, por sorte minha, a editora do sexto ao nono, quando eu solicitei, eu preciso do livro em Braille, eles falaram, a gente tem o livro, a gente tem que mandar fazer o livro em Braille, mas a gente já tem o PDF, serve por enquanto? Eu falei assim, tá, tudo bem, melhor isso do que nada. Então a gente já recebeu da própria editora, graças a Deus as editoras têm sido bastante colaborativas, pelo menos na questão de fornecer o arquivo no formato digital. Ok, 2 minutos para concluir. E aí vem a outra questão, e o livro em Braille, quando é que vai vir? Não, a gente vai mandar fazer. E aí eu caio naquela mesma coisa, a gente vai usar sempre o que for a melhor opção para que o aluno esteja com isso na sala de aula, acompanhando com igualdade de oportunidade para qualquer outro aluno. Eu acho que o resumo é isso daqui. Teria algumas coisas para mostrar, como é que monta, mas só para fechar a parte do uso da informática no ensino fundamental, uma ferramenta que auxiliou muito, que eu acho que quem não conheça deva começar a estudar a respeito, é jogar um termo simples e uma palavra única no Google, que vai começar a abrir muito horizonte, de uma ferramenta chamada audiodescrição, é uma palavra única, que isso daí é fundamental para quando a gente vai preparar um livro didático. E para você substituir os gráficos muito complexos. Só para fechar, eu vou explicar caderno e livro em 1 minuto. Os cadernos, como é que a gente faz? A gente abre DOSVOX. Um arquivo.
O que você deseja?
A gente abre um arquivo. Não precisa. Eu não vou usar DOSVOX ainda, não. A gente abre um arquivo para cada matéria, tipo matemática, TXT, ciências, TXT, e ali a gente vai colocando o cabeçalho, depois o conteúdo do dia, e no final a gente vai colocando o cabeçalho do próximo, o conteúdo do próximo. Os livros, a melhor maneira que a gente tem encontrado até hoje para poder se localizar é criar subdiretórios, por exemplo, livro de matemática, livro de ciências, livro de português, e na hora de você escanear aquele livro, as versões mais novas dos OCRs, elas possuem uma perguntinha muito, muito interessante no salvamento, que é como você quer salvar o arquivo? Um arquivo único para todas as páginas. Isso no começo a gente já usou e deu problema, porque você tinha que ficar rolando o arquivo para baixo e para cima, porque às vezes não sai o número da página. E aí, a outra opçãozinha do botão de rádio é um arquivo individual para cada página. Então a gente começa escaneando da página 1, e na hora de salvar, arquivo individual para cada página. Então os arquivos vão virar 1.txt, 2, 3, 4, 5 e por diante. Na hora que a professora de português entrou, crianças, livro na página 48, vai no subdiretório. Livro de português, aí DOSVOX, qual a sua opção? Edvox. Qual o nome do arquivo? 48, enter. Arquivo carregado e já está na página. Então, o tempo da gente está curto, a gente reduziu para 10 minutos. Eu espero que eu possa ter colaborado com alguma coisa. Se alguém depois precisar de qualquer orientação nesse sentido, o meu e-mail, eu já vou dar até o do MSN, que serve também como e-mail, é Wagner com W-A-G-N-E-R, Maia com I, @hotmail.de. Não é hotmail.com, tá, gente? É dedo e escola, as duas últimas letras. Hotmail.de. Pode adicionar no MSN, pode escrever, que dentro do possível a gente vai contribuir para a gente melhorar cada vez mais a inclusão, no que depender do uso do DOSVOX no ensino fundamental. Muito obrigado a todos, desculpa pelo atraso.
Muito obrigado, Wagner Maia, professor Wagner Maia, por sua brilhante exposição. E ato contínuo, passo a palavra para a professora Beth Canejo.
Bom dia, amigos e colegas. É um prazer muito grande estar aqui. Mas está dando para ouvir? Eu não gosto muito de microfone. Está legal? Eu posso sair da frente desse ar-condicionado aqui? Essa linha de frente? Porque posso ir para frente da mesa? Obrigada. Gente, nós vamos fazer aqui um rápido, né, bate-papo, que é para depois a gente poder conversar. Vocês estão tendo a oportunidade de estar de frente para um fóssil, se é que eu posso dizer assim, vivo, do DOSVOX. Eu sou, para quem não conhece, a tia Teteca do DOSVOX. Fui a primeira professora, junto com o Luiz Cândido, já falecido. Nós tivemos essa grande oportunidade. Eu falo até um pouco emocionada, porque foi o meu primeiro emprego, foi como professora de DOSVOX, lá no Instituto Benjamin Constant. E que me deu assim a condição de começar a caminhar até sozinha. Foi isso que me motivou, porque como professora eu teria que agir dessa maneira, que não pegava bem. Tá. Pulando isso, tá? Vamos lá. O meu assunto aqui é falar sobre o ensino médio. Eu atuo numa sala de recursos, numa escola do Estado, e na FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica. Tá? E nessa sala de recursos, né, todos devem conhecer, ela tem impressora Braille, o DOSVOX. E a gente dá suporte, como o Wagner mesmo falou, nós não somos professores explicadores. Nós damos suporte a esses alunos. Então, lá na escola, o que essa ferramenta vem auxiliar esses alunos? Nós fazemos a adaptação da matéria com essa parceria com os professores, né? Que isso é que é interessante. Mas nem sempre, Wagner, isso é possível, né? Porque o ideal é que esse aluno tenha esse material já de antemão, na hora em que o professor está dando o conteúdo ali, tudo direitinho. Isso muitas das vezes não acontece. E a nossa briga é que venha esse material para a gente com antecedência, para que a gente possa estar adaptando, porque eles pensam que é mágica, é só botar na impressora. Eu falei, isso aqui não é um forno que você coloca e o produto sai quentinho. Calma, tem coisas que a gente tem que adaptar, principalmente a questão da matemática, porque são gráficos e tem coisas que a gente tem que fazer audiodescrição, peça ao seu professor que descreva a figura, ou então, porque tem chegado nas escolas alunos que não foram assim, alunos de classe especial ou não foram alunos de institutos especiais, e eles não dominam o código matemático em Braille. Isso está sendo um grande problema. Aí na hora da gente poder programar, transcrever a prova para o código, não adianta que esse aluno saiba ler o código matemático. E aí a gente tem que fazer adaptações, então requer um certo tempo para que esse aluno tenha um bom desempenho. Mas a gente tem conseguido. E aí a gente, aliado a isso, quando não dá para ser em Braille, ou, né, porque já estamos no ensino médio, então já se pressupõe que esse aluno já tem esse domínio e quer otimizar, nós temos laptops lá na escola, então eles podem utilizar na própria sala, ao mesmo tempo, fazendo a prova pelo DOSVOX, com fone de ouvido, e aí a prova depois é impressa, entregue ao professor, para que esse professor que faça essa avaliação. E na FAETEC, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, tem cursos também para a comunidade. E nós estamos conseguindo, junto às editoras, tem um curso de língua estrangeira. Então, é meio complicado, você tem que realmente, a língua estrangeira, você lê em Braille. Então, nós conseguimos, via PDF, pela editora, né? Eles lá de Cambridge, tem em São Paulo um representante, eles deram o original, nós conseguimos. Tem uma professora vidente que me apoia nesse sentido, porque livros de inglês são muitas imagens, né? Para que vá fazendo essa adaptação, e a gente está a cada capítulo desenvolvendo, e é um livro que é sempre utilizado por esses alunos em todo o curso. Então, já fica para os que vierem depois. É como se fosse um empréstimo. O aluno não leva esse livro para casa, ele utiliza em sala de aula no período todo que ele está no curso. E dessa forma que a gente vem tentando, né, minimizando essa situação da inclusão do aluno com deficiência, utilizando, aliando as duas situações, o uso do DOSVOX, né, quando o aluno chega que não domina essa ferramenta, a gente trabalha nesse sentido bastante o editor de textos para que ele possa usar o computador em sala de aula e depois ele possa ter esse material que ele mesmo produziu digitando no computador, a gente imprime em braille e ele tem esse material também em braille. Então é esse o trabalho que a gente tem feito na sala de recursos no Colégio Estadual Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. E também na FAETEC, que é onde eu trabalho, eu lá não trabalho em sala de recursos, eu dou esse suporte, eu sou coordenadora da imprensa de uma sala braille, né? Nós temos duas impressoras braille, e aí a gente trabalha fazendo essas adaptações dos livros técnicos, que é mais difícil ainda, né? Curso de informática, aí tem tudo que fazer essa adaptação, muitos alunos não conhecem, estão chegando ao ensino médio, por estarem inclusos, não terem estudado, como eu disse antes, em salas de recurso, aliás, em classe especial, eles não dominam o código, né? O código de informática, aí a gente às vezes tem que fazer umas aulinhas para eles poderem dominar, né, o código e poder estar lendo mesmo em braille, que é o mais recomendado. Né? E usando o DOSVOX, sem dúvida, agiliza também em sala de aula, que aí ele tem um domínio maior, né? Otimiza muito mais. Ok? Já terminei meu tempo? Não? Bem, então, as provas também são feitas dessa forma. A gente pergunta para o aluno o que é mais confortável para ele, se é ele fazer a prova em braille, né, ou pelo computador. Aí fica a critério do aluno, que, dessa maneira. E aí a gente vai produzindo também algum material em relevo para que também possa ajudar nesse desenvolvimento, nessa compreensão desse conteúdo. Pensei que estava perguntando. Tá? Então, eu gostaria mais, assim, até de deixar mais para o debate, porque eu acho mais interessante, né? Alguma questão que vocês queiram perguntar, nós aqui da mesa, ok? Dúvidas, sugestões e críticas, estou aí à disposição, tá bom, gente? Obrigada pela atenção.
Obrigado, professora Elizabeth Canejo. Bom, e nós então vamos agora abrir para as perguntas, abrir para o debate, e como nós dispomos de algum tempo, nós faremos em bloco. A cada três perguntas, a gente vai aqui abrir para as respostas da mesa. Eu quero que o pessoal me apoie, por favor, o pessoal aqui da mesa, o Borges, vai nos ajudar. Então a pessoa levanta a mão, eita, quanta mão levantada, né? Então a cada três pessoas, tá, a mesa que responde, e assim a gente vai até o final do nosso tempo.
Gostei de falar lá da
frente. Até 2 minutos, por favor, para a pergunta, tá?
É gravação? Ah, melhor ainda. Caros professores, caros colegas, eu ontem...
Por favor, o nome e a cidade.
Joaquim Cardoso, eu sou de Niterói.
Grande, Joaquim. Pois não.
Do estado do Rio de Janeiro. E ontem eu tive uma dúvida que eu tentei tirar com o professor Martini com relação à matemática. Hoje vem o meu querido Felipe e mais o Ceará, que eu esqueci o nome, nem falando sobre a matemática também, e a minha querida professora da FAETEC, onde eu fui inclusive professor. Em 2003, eu fui expulso do colégio por conta do tal de 70 anos, que todo mundo chama de compulsória, mas que eu chamo de expulsória. Muito bem. O meu grande problema, ou melhor, a minha grande dúvida, primeira é a seguinte, meu caro Felipe e o companheiro aí do Ceará,
é o Wagner,
com relação
Maia,
à matemática,
né?
Como é o nome dele? Wagner.
É o Wagner Maia,
exemplo,
de Campos, viu, Cardoso?
Vocês falaram sobre a parte da matemática, e existe na geografia, existem as coordenadas geográficas. Como é que vocês, fazendo associação da geografia com a matemática, vocês orientariam os alunos no que concerne, por exemplo, as coordenadas geográficas com relação à latitude, à longitude, inclusive no caso das fusos horários, e com relação à latitude, no caso, latitude norte ou latitude sul. Como é que vocês, então, definiriam esta associação com a matemática? Esta é a minha primeira pergunta. E a segunda é com relação à FATEC. Eu, quando estava no colégio Juscelino Kubitschek, eu verifiquei que há um problema muito grande com relação a... Lá nós temos um curso de computação, né? Aulas de computação, e havia uma dúvida com relação à permanência do aluno deficiente que, em sala de aula. Quer dizer, e me parece que isso não foi ainda, digamos, minimizado. Ainda existem esses problemas dentro do ensino. E na FATEC, como eu participei, Okay. Eu queria que a professora, então, depois fizesse um comentário a respeito disso aí.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela grande oportunidade que vocês me deram.
Obrigado, Joaquim. Vou fazer o seguinte, Borges, eu vou, a mesa pediu aqui para responder logo as perguntas, para ver se, né, porque devido à complexidade, tá bom? Então vou passar aqui para o Felipe, depois o Wagner e a Beth.
É, a questão da latitude, assim, tá bom? Sim. A condição da latitude e longitude a gente pode explicar com o plano cartesiano. O pessoal da geografia, condicionando geografia com a matemática. Aí solucionaria esse problema. Com o plano cartesiano você conseguiria fazer. E negócio a essa parte aí.
Wagner.
Bom dia, professor. Foi muito bom a sua pergunta, até porque geografia é uma das minhas paixões, porque eu mexo com... eu sou de Campos, Rio de Janeiro, do teu estado. Passo na sua cidade sempre que eu vou para o Rio. Bem, então, como eu... Outro dos meus hobbies que eu adoro é a simulação de voo. Eu mexo com pilotagem de avião com simuladores de voo. É uma coisa que geografia é uma coisa muito presente para a gente. E é uma paixão minha também explorar o planeta, principalmente com o auxílio do... Atlas, em braille, fornecido gratuitamente pela Fundação Dorina Noil. É um conjunto de 7 livros, totalmente em braille, muito ilustrados e explicados, que explica, dentre outras coisas, a latitude e longitude também. E ali a gente se localiza, Brasil, regiões, tudo que contém o Atlas. E uma coisa que a gente usa muito na aviação virtual é a latitude e longitude, porque a gente tem que definir altitude de voo, se é par ou se é ímpar. Então a gente quer saber se a cidade de origem e de destino, qual está mais à direita e qual está mais à esquerda no mapa. Qual está mais acima, qual está mais abaixo. A latitude, que é norte e sul, os números quanto maiores, mais para o norte. Quanto menores, mais para o sul. Do Equador para cima, a latitude é positiva. Do Equador para baixo, a latitude é negativa. Então... mesma regrinha de números negativos e positivos para saber quem é maior do que quem. Longitude, para a direita o número fica maior, para a esquerda o número fica menor. Então se eu sei que São Paulo está na latitude menos 46, com longe... não. É, exatamente, eu confundi, eu inverti. Se São Paulo está 22 sul, com 46 oeste... e Rio de Janeiro está 21 sul, 45 oeste. Então significa que o Rio de Janeiro, em relação à latitude, ele é 21, São Paulo é 22. Isso aqui é tudo negativo. Então São Paulo está mais ao sul do que o Rio de Janeiro. E se o Rio de Janeiro de longitude é 45 oeste e São Paulo é 46 oeste, significa que São Paulo está mais à esquerda do que o Rio de Janeiro. Então a gente usando essa história dos números positivos e negativos... para norte e sul e para leste e oeste, se torna muito gostoso a gente fazer a exploração do mapa. E com o auxílio, lógico, do Atlas em Braille, para você estar percebendo aquilo ali na tua mão, porque os contornos dos estados não dá para você explicar tudo numericamente. Mas é um tema bem gostoso de ser explorado. É só quem vai ensinar a ter paixão pela coisa. Vai lá.
Pet.
Professor Joaquim Cardoso, Realmente a FAETEC, no início, né, que essa coisa da inclusão começou em 2004 lá, né, com o programa de inclusão, tinha uma resistência muito grande. Agora tem uma resistência um pouco menor com relação à questão das pessoas, não só com deficiência visual, mas com deficiência nos cursos técnicos. Eles acham ainda que é bem interessante que pessoas devam ficar em escolas especiais. Como não existem escolas especiais técnicas, né? E não vamos nem entrar nesse assunto. A partir do meio do ano passado, a FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, conseguiu, junto ao MEC, 13 salas de recursos. Então, foram montadas nas unidades onde tinham mais demandas, inclusive no Juscelino Kubitschek. Tem uma sala de recursos, uma professora especializada, o qual o meu setor, a gente coordena essas salas de recursos. E nós temos uma sala de impressão Braille lá para poder estar suprindo essas unidades com material. Inclusive, foi um ano retrasado, o professor Borges esteve lá na matriz, né, dando uma palestra ao meu pedido para os professores de informática, do curso de informática. Devido a essa resistência que eles têm com relação a alunos deficientes visuais no curso de informática, que eles acham que é complicado, que como não enxerga, como é que vai ser. E foi muito interessante, foi muito positivo a presença do professor, e aí já houve uma mudança significativa. Tá? Respondi?
Obrigado, Beth. Nós temos ainda 4 pessoas para falar. Eu vou pedir aqui a compreensão da mesa, porque o tempo não vai dar para um perguntar e os 3 responderem. Então eu pediria agora para a gente ouvir os 4, e aqui a mesa vai tentar sintetizar as respostas, tá bom? Professor Borges, aí passa aí para o próximo.
Bom, posso perguntar aqui?
Por favor, amigo.
Leniro do Rio. Eu gostaria de entender melhor esse processo da alfabetização nessa proposta inclusiva, porque pelo que a Beth falou ali, eu entendi, não sei se eu entendi mal, mas eu entendi que não está sendo bem feito. O cara chega lá na frente sem saber, sem conhecer os sinais, sem conhecer, quer dizer, tendo que ter aula. Então eu estou entendendo que não está sendo bem feito, mas pode ser que eu esteja entendendo errado. Aí eu gostaria de um esclarecimento com relação ao processo de alfabetização na proposta inclusiva. Eu não entendo muito bem.
Obrigado, Leniro.
Passando direto para outro.
Próximo, pode passar o próximo para a gente poder viabilizar a fala,
alô,
das pessoas.
Norman de Belém do Pará. Está sendo requisitado agora nos concursos públicos um conteúdo matemático que é o raciocínio lógico. Eu gostaria de saber se há previsão já de colocar esse conteúdo do raciocínio lógico nesses programas matemáticos que está sendo desenvolvido.
Próximo. Quem é o próximo?
É o Klaus de Brasília. Eu queria perguntar a respeito da digitalização desses livros, visto que no ensino público, boa parte dos livros são padronizados nacionalmente, alguns. Existe a possibilidade de intervir junto ao MEC a digitalização desses livros e a disponibilização no site do MEC. Por quê? Para evitar que o Wagner Maia digitalize no Rio, o Klaus tem o mesmo trabalho em Brasília, o Antônio Muniz no Nordeste, e cada pessoa tem um trabalho repetido, sendo que ele pode ser centralizado num site. O professor vai lá, pega o livro e adapte no DOSVOX para facilitar a integração do material e do aluno.
Ok, obrigado. Tem mais alguém? Borges. Eu acho que é a Naila. Na ilha do Ceará. Essa sim é do Ceará, viu, Joaquim?
É só do Ceará mesmo. Mulheres fortes, cearenses. Bom, gente, eu gostaria de que a mesa realmente explorasse mais essa questão do desenvolvimento do raciocínio lógico mesmo com o computador, porque, pelo que eu pude entender, tem alguns programas, né, dentro do Mativox, que eles dão respostas mais automáticas, né? Então, assim, eu gostaria que a mesa explorasse mais essa questão, porque, né, para que nossos alunos cegos, eles não fiquem viciados, né, só naquela coisa da resposta pronta, né? Então, gostaria que a mesa explorasse mais isso daí.
Ok, obrigado. Acho que eu vou agora passar para a mesa. Ah, tem levado da mão, foi? Eu vou passar aqui
para
a mesa,
ainda.
Tá certo?
Eu
e daqui a pouco você responde.
Bloco de quatro, a gente faz mais depois, tá?
Ok.
Por favor, então, só queria que levantasse a mão, quem ainda quer falar? Tá, tem mais quatro perguntas ainda.
Pronto, e aí encerra aí, viu? Por favor, senão a gente não consegue vencer o tempo. É, eu vou passar para o Felipe, tá certo? Para ele fazer efetuar aqui a resposta à pergunta formulada sobre a questão do digitalização, não, raciocínio lógico, isso.
Assim, tá bom? O próximo passo desse software que a gente está criando vai ser a parte da matemática financeira. E vai ser justamente para quem vai fazer concurso público. Porque quando eu fazia antigamente as provas, também para o concurso público, eu não tinha material para estudar. Então, assim, a gente vai ter material para estudar para quem for fazer concurso público, e vai ter também não só a resposta, também a parte da explicação, né, que vai melhorar a parte, né, do que for estudar, para não ficar só naquela da resposta, né, que já que vai melhorar, né, no raciocínio lógico do pessoal que for estudar.
Obrigado, Luiz Felipe. Professora Beth.
Vou responder ao Leniro, né? Você entendeu direito, sim, Leniro. Eu vou explicar melhor. Eu disse que os alunos estão chegando no ensino médio, que é onde eu atuo mais diretamente, sem o domínio da escrita Braille, né? Principalmente do código matemático. E então, isso tem dificultado, sim. A inclusão, gente, ela é um processo, né? Isso aí está claro para todo mundo. Existe a real e a ideal. Estamos ainda na real. Falta um pouquinho para a ideal. Eu, particularmente, penso que nos primeiros anos do ensino fundamental, eu não sei se eu vou criar uma polêmica aqui, eu gostaria que os alunos frequentassem uma classe especial. Pode ser até mesmo dentro de uma escola regular, mas seria muito interessante, principalmente para os alunos deficientes visuais e alunos surdos. Eu atualmente atuo com uma aluna surda, que está perdendo a visão, mas ela já tem letramento, ela é oralizada, tudo. Mas tem alunos também na nossa escola, surdos, que não sabem Libras, não são oralizados, e é muito complicado. Por quê? Eu acho muito difícil você alfabetizar pessoas com especificidades tão distintas, como a deficiência visual, a surdez e pessoas que não têm deficiência nenhuma. São códigos, são línguas diferentes que você vai utilizar. Então, por isso, essa defasagem que esses alunos estão chegando. Eu não concordo com essa inclusão nos primeiros anos do ensino fundamental. Eu particularmente prefiro que seja separadamente, para que se possa fazer um bom trabalho, para que esse aluno tenha uma maturidade pedagógica, se é que eu posso dizer entre aspas, tá? Que ele domine o sistema Braille, leitura e escrita, domine as técnicas do Soroban, aí sim ele possa estar incluído com bastante... Então é isso. Eu respondi, Leniro? Mas a real infelizmente, é essa, sim, que eles estão chegando com muito defasados, tá?
Bem, eu vou dar uma continuadinha no assunto da Beth, porque é polêmico. O que eu faço com a minha filha, que é cega? Ela frequenta a escola especial, que eu não deixo de colocar para ali fazer Braille, Soroban, DOSVOX, e estar em contato com todos os iguais a ela, e não ser o único patinho feio no meio da escola regular, e que a escola não vai ter tempo, não vai ter tempo, nem formação, nem boa vontade de se dedicar o suficiente ao que ela necessita para crescer uma pessoa segura. Então, ela faz tudo atendimento especial no Instituto de Cegos pela manhã e a escolarização no ensino regular à tarde. E aí, a gente tem mais outro assunto, que é o do Klaus. Klaus, eu concordo plenamente com você. A gente está fazendo, no Brasil inteiro, o mesmo trabalho com os mesmos livros e a gente ainda não criou uma rede de compartilhamento de material didático. Se o MEC não fez, eu acho que está na hora da gente começar a se juntar e fazermos nós mesmos em vez de esperar pelo outro, tá? Eu acho que isso é uma das propostas que a gente pode sair, e até dos compromissos que podem sair desse encontro do Osvox daqui, como meta, para que a gente, no próximo encontro do Osvox, tenha para apresentar uma posição, uma definição mais sólida a respeito, até uma página, o que seja. Eu, pelo menos, me comprometo a me juntar com quem quiser, para poder a gente começar a fazer essa rede de compartilhamento de material didático, ok?
Professor Borges tem uma consideração a fazer sobre esse tema.
Bom, esse tema é de especial relevância. Na verdade, existe um problema muito grande com relação ao direito de cópia, né? Por que não foi feito pelo MEC isso até hoje? Pela questão da cópia, tá? Quer dizer, estão me escutando agora? O MEC não fez isso até agora pelo problema do direito da cópia. É ilegal você manter uma biblioteca como essa. Mas existem brechas na legislação que permitem que, se você garantir o consumo pela pessoa com deficiência visual, isso se torna uma coisa legal, tá? Legal do ponto de vista de legalidade, né? de não ser ilegal, né? Então, o que eu estou sugerindo... nós, a partir desse encontro das Vox, nós montarmos uma pequena comissão de pessoas que vão estudar esse problema, e a priori eu já vou colocar para vocês, com total liberdade, a nossa máquina Intervox, para a gente montar essa biblioteca. Eu sugiro que isso seja capitaneado pelo professor Wagner Maia, porque é uma pessoa que já tem uma experiência pessoal com relação à sua filha, já tem uma quantidade razoável de material digitalizado, e eu acredito que ele possa capitanear esse processo de controle dessa biblioteca. Tá? Uma biblioteca que vai ser controlada por senha, não vai ser qualquer um que vai poder acessá-la, e a gente dará ao professor Wagner Maia os insumos necessários para que ele possa fazer uma biblioteca completamente dentro dos critérios de legalidade, tá certo? Então, mas de qualquer maneira, é importante a montagem de uma comissão, né, umas três ou quatro pessoas que se dediquem a estudar sobre todos os aspectos essa questão, para que essa biblioteca seja criada, digamos, no mais rápido possível, e que já no próximo Encontro das Vox a gente já tenha essa biblioteca em pleno funcionamento.
Ok, professor, muito obrigado. Vamos então ao último bloco. Dos quatro pessoas que vão dirigir perguntas à mesa, alguém está com o microfone, por favor? São os últimos quatro, tá certo? E aí a gente vai encerrar, já sabendo que vai estourar um pouco de tempo. Perdão aí para a professora Eliana Haddad, viu? E depois vai ter sorteio. Calma, daqui a pouco, gente. A pergunta... Já chegou lá o microfone?
Bom dia, o meu nome é Luciana.
Por favor, só um minutinho, Luciana. Silêncio, vamos ouvir a pergunta da Luciana.
Bom dia a todos, meu nome é Luciana, eu trabalho no CAP de Belo Horizonte.
Muito bem.
Eu vou fazer uma pergunta, talvez já até tenha sido feita, mas infelizmente eu cheguei um pouco atrasada. Eu gostaria de saber... Como é que está sendo difundido o uso do MacDaisy nos demais CAPs, nas demais AZEs, enfim, salas de recursos? Como é que está isso? Né? Se a mesa poderia estar debatendo
certo.
Isso. Muito obrigada.
Obrigado, Luciana. Próximo. Ou a próxima. Ó, gente... são os quatro últimos, viu? Eu estou vendo mãos levantando, mas não vai dar tempo, não. Pelo menos aqui na frente eu estou vendo.
Oi, eu sou o Luiz Gonzaga, lá de Manaus. Quero agradecer aí a presença da mesa, né, e o que eles estão colocando para nós. Mas a questão é a seguinte: eu, no caso, fui fazer um exame para um concurso público e fui proibido de usar o soroban. Aí tivemos a oportunidade de nos reunirmos lá em Campo Grande, com o saudoso Hamilton Garay, e lá nós criamos a Comissão Brasileira do Soroban, que esclareceu muitas coisas, foi muito produtiva, né? E agora eu pergunto essas questões aí. O aluno em sala de aula, ele pode usar essas ferramentas para matemática, mas na hora do exame, isso para calcular e resolver um cálculo, mas na hora do exame, ou na hora mesmo de prestar um vestibular, eu perguntei ontem do professor Martini, ele disse que ele usa a memória. Então, para dar uma condição de igualdade, o vidente, por exemplo, usa a caneta, o lápis, faz rascunho, e o deficiente visual, ele vai poder usar essas ferramentas na hora do cálculo, né? Quer dizer, vai ser um pouco complicado na hora do exame, na hora de um vestibular, na hora de um concurso público, porque para estudar ele tem essas ferramentas, mas na hora de calcular Sim. e de responder as coisas ele não vai ter. E eu também queria sugerir ao professor Antônio Borges, no caso da biblioteca, que pudesse envolver a ABDEV, que talvez fosse um canal bem apropriado, né? Quem sabe a nossa associação ABDEV pudesse também estar contribuindo para essa biblioteca e os professores todos que são cadastrados lá. E, por último, para o Wagner Maia, é claro que é bom quando a gente pode colocar nossos filhos na escola especial, mas às vezes o governo não está permitindo que ela exista nos nossos estados.
Ok, obrigado, Luiz Gonzaga. Próximo. Ou a próxima? É o penúltimo. E aí?
É, na verdade, a minha pergunta, a mesa não tinha explorado, né? Não tinha respondido bem. E eu estou só endossando a colocação do último companheiro, que está dentro da minha linha de pergunta, né? Exatamente, porque as pessoas, os alunos hoje, eles são viciados a terem que usar a calculadora, né? Olha, e eu quero dizer a vocês, eu sou um usuário do DOSVOX, DOSVOX é um programa que está na minha vida, mas eu acho que a gente precisa ajudar as crianças cegas a exatamente compreenderem, né, toda a lógica no tocante às operações aritméticas, né? E assim, eu queria que a mesa explorasse mais isso daí.
É, bom dia, eu sou o Paulo Roberto, Fortaleza. Eu estou entendendo o pensamento da Naila. É, nós mesmos que trabalhamos na área da educação, desconhecemos muitas coisas que precisamos conhecer, né? Então seria interessante que o Muniz encabeçasse, junto com outras pessoas pelo Brasil afora, um encontro só sobre educação. A gente discutindo sobre todas essas ferramentas de educação.
Verdade.
Agora minha pergunta para a professora Elizabeth. Os alunos lá, eles respondem que querem fazer prova mais pelo computador ou mais em braille? Eu queria que você discutisse sobre essa questão e se fosse até possível fazer uma pesquisa na plenária. Quem gostaria de fazer uma prova do Enem, por exemplo, usando o computador, ou se prefere fazer em braille mesmo?
Bom dia. Aqui é o Alex de Araguaína. Eu considero, eu e o professor Oswaldo fizemos aqui um bate-papo, descobrimos o seguinte, que a não aplicação do braille do primeiro ao quinto ano é como se fosse um crime hediondo. E a não aplicação do braille do quinto ao nono é como um crime comum. A pergunta seria: como estimular, como fazer com que o aluno se apaixone pelo braille? O que acontece? O braille tem suas dificuldades, mas olha só, nós tivemos a programação do encontro dos Vox à mão. Pegava o negócio lá, o embornar, como diz aqui no norte, abria o embornar, pegava o negócio, lia a programação. E quem não sabe o braille? Então, só um comentário. Nessa comissão da biblioteca, eu me coloco à disposição como advogado.
Grande, Alex. Obrigado. Próximo. Esse é o penúltimo, de verdade, gente, que o tempo já estourou. A professora já me deu um carão aqui.
Bom dia, meu nome é Hélio, sou daqui de Goiânia mesmo.
Sobre essa questão que o colega Alex Jaraguini colocou, a questão que eu acho também que é muito importante, essa questão do antigo primário, que é do primeiro ao sexto ano, eu acho que é importante essa questão da criança estudar principalmente o Braille, para poder dar uma base para ele fazer o restante do fundamental e do ensino médio. Então, eu reforço aqui que a Elizabeth e o Wagner, Elizabeth do Rio e Wagner do Ceará, essa questão de reforçar... Oh, desculpa, o Wagner do Rio, eu inverti. Essa questão de ter a questão de ensino especial específico, principalmente para essas crianças que estão iniciando essa questão da escola. Aí, eu venho a colocar para vocês o seguinte... esse ano eu trabalho na área da infância e esse ano está acontecendo as conferências municipais, regionais e estadual. Por que que vocês, por exemplo, nós aqui todos, por que que não participamos, por exemplo, dessas conferências e colocamos como nas diretrizes essa questão para poder o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, está questionando isso do MEC para colocar isso como diretriz para que esse ensino especial, principalmente no primário, seja efetuado isso.
Obrigado. O último, ou a última pessoa, essa mão aqui não vai mais
Bom dia.
Atender, não.
Eu sou Martônio de Fortaleza.
Alex.
E se preocupe não, Wagner, quando eu for para o Rio de Janeiro eu vou ser carioca, viu? eu gostaria, a minha pergunta é em relação ao que o Wagner falou. Não é bem uma pergunta, é uma reflexão. Eu quero saber o uso do notebook do sexto ao nono ano, certo? Realmente é complicado. O cego fica com duas batatas na mão, uma quente e uma fervendo. Por quê? Porque fazer uma equação lendo, virando papel, para quem não tem máquina, né? Virando papel, e é difícil, mas eu me sentiria, não sei se é por falta de experiência, pior ainda fazer no computador. Eu creio que o toque dos dedos na expressão é uma coisa assim de fundamental importância. Eu acredito, sabe?
Okay.
Não sei se é porque eu defendo muito o Braille, e a outra pergunta é para a professora Elizabeth, né? Quanto aos livros de inglês ser conseguidos o documento original, porque eu trabalho lá em Fortaleza com a gráfica Braille, certo? Do governo do estado, e a gente tem muita dificuldade em relação a livros de inglês. Inclusive, eu fui aluno fiz o curso de inglês até o sexto semestre, tinha época que eu ia para aula sem livro, porque a dificuldade de transcrição para livro de cursos de língua estrangeira é muito complicada. Conclua, e agora amigo. Parece que se acende uma luz em relação a isso.
Conclua, Martônio.
Em outro momento eu gostaria de saber dela como proceder.
Ok. Obrigado.
Bom dia e obrigado.
Obrigado, Martônio. Eu vou passar aqui a palavra para os três. Primeiro, eu vou passar para o professor Borges, para falar sobre o Mac Days. E atenção à mesa aqui, as palavras-chave, né? Soroban, Mac Days, escola especial, provas em Braille ou computador, barra computador... paixão pelo Braille, obrigatoriedade do Braille, livros em inglês. Vou passar para o professor Borges e depois aqui para os demais da mesa, para que em 2 minutos cada um faça o seu comentário sobre tudo isso aqui e também suas considerações finais, porque o nosso tempo está estourado.
Bom, é quase impossível responder essa pergunta em tão pouco tempo, mas o que eu posso dizer é que o Mac Days, na verdade, o formato Days, agora começa a ser disseminado no Brasil. Quer dizer, a primeira vez que ele vai ser usado efetivamente é no próximo ano. Então, é muito cedo para a gente responder qualquer coisa a esse respeito. O que eu acho que existe com relação a isso é que, primeiramente, deve ser feito um treinamento não só com quem está transcrevendo Mac Days, como é o caso que o Mac fez recentemente, né? Treinou as pessoas que vão ser os transcritores, né? E as editoras. Eu mesmo dei 2 cursos para editoras. Mas os professores, quando eles receberem um Mac Days na sala, para operar o Mac Days com seus alunos, tem certeza que vão ter imensa dificuldade. Por mais simples que seja o programa, por mais tranquilo que seja o uso do programa, mas vão ter dificuldade. Agora, é muito cedo, porque isso não aconteceu ainda, vai acontecer no próximo semestre, e vamos torcer porque as pessoas estejam antenadas e encontrar a boa solução para isso. Desculpe, o tempo é muito curto, o assunto é super complexo.
Obrigado, professor Luiz Felipe.
Obrigado pela oportunidade. Meu e-mail é luiz_werner@oi.com.br para quem quiser dar mais sugestões, quer saber mais sobre software. Estamos aí, muito obrigado.
Professora Elizabeth Canejo.
Ah, sim. A questão do soroban, eu não conheço assim a questão legal, mas na escola a gente pode, o aluno pode utilizar assim o soroban na hora das provas, tá? E a outra questão agora foi a do livro em inglês. Esse é na FITEC. Eu mandei um e-mail, a menina me deu um e-mail da... Ai, meu Deus. Da editora, e aí para dar o esclarecimento. Mas é a unidade, a escola, que tem que mandar um ofício dizendo que tem esse aluno, e aí eles disponibilizam. A gente tem conseguido isso pela FITEC, já consegui livro de história, de português e esse de inglês. E aí a gente está fazendo a transcrição. Tá? A outra, vou deixar para o Wagner, né? Não, vai lá. Tá, gente, então, mais uma vez, eu espero ter podido contribuir. Qualquer coisa, estou aí fora, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, e posso deixar meu e-mail. Bete, com TH, Canejo, canejo@gmail.com. Que eu puder ajudar, pode contar comigo.
Bem, Martônio, para começo, você sabe da minha longa história em Fortaleza. A gente só corrigiu porque já tinha sido falado umas 3, 4 vezes que eu era de Campos. Manda um abração lá para a Lúcia, lá, pessoal todo do setor Braille, lá do Dragão do Mar. Você sabe o quanto que eu gosto de vocês de lá. Bem, aqui, a questão do DOSVOX em provas. Não sei se todos aqui sabem, mas mesmo que não faça parte do edital de concursos, a maioria, não vou te dizer todas, das organizadoras de concurso públicos estão aceitando pedidos de prova pelo DOSVOX. Eu acho que nos últimos 2, 3 anos eu só tenho feito prova de concurso público pelo DOSVOX. Quando eles colocam, às vezes, Braille, ampliada... Alguns já colocam o DOSVOX. Está faltando a gente tentar, não sei como, convencer as outras organizadoras de concurso público a incluir a palavrinha DOSVOX. Mas nas outras que não tem, a gente pega e manda por escrito. Tipo de prova, pelo computador ou com o uso do DOSVOX. A maioria das vezes, funciona. E a questão do como a gente fazer a criança se apaixonar pelo Braille, a importância do Braille no ensino fundamental... No meu caso, a minha filha usou o DOSVOX porque ela possui uma limitação de percepção tátil nos dedos das mãos, então o Braille era impossível no caso dela. E aí foi a única alternativa. E eu concordo, sim, que o Braille deve ser prioridade no ensino fundamental, principalmente... nas séries iniciais. O DOSVOX, ele sempre é um auxílio. A gente nunca deve olhar a informática como uma inimiga, mas sim como uma aliada. O que acontece é que o governo brasileiro, infelizmente, não fornece os displays Braille, que seriam tão importantes como qualquer país europeu faz. É o notebook com o display Braille, as coisas sempre associadas. Já estão quase cortando o meu pescoço por causa do tempo. Muito obrigado. Desculpa o que não pôde ser respondido. O tema é bastante polêmico. A gente vai se ver hoje ainda o dia todo e alguém que precisar, já tem o contato de todos nós aqui da mesa, estamos todos à disposição. Obrigado a todos.
Muito obrigado, querido Wagner, querida Beth, querido Felipe, professor Borges. Muito obrigado, essa mesa é realmente, o tema é apaixonante, polêmico. Peço desculpas à coordenação do evento por termos extrapolado em 11 minutos, mas não tinha outra maneira. A mesa está encerrada. Muito obrigado. E a palavra com a Eliana.
Ajuda os bons.